Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós cremos naquilo que cantamos e nos lembramos naquilo que foi proclamado ontem. O mesmo João que trouxe a mensagem e preparou o caminho do Senhor, ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento. O que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É simplesmente a mensagem divina desde o princípio. Diretamente foi proclamada. E quem segue essas pistas divinas pode voltar ao profeta Joel e ao profeta Isaías. E lá já está escrito: nos últimos dias, diz Deus, então eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Em função do desenvolvimento errado no movimento pentecostal, nós recebemos um certo medo daquilo que pode acontecer sobrenaturalmente ou tem que acontecer sobrenaturalmente. Esse medo nós temos que perder e contar que Deus faz, pode conceder coisas verdadeiras pela graça e concederá. Isso foi dito claramente. Se podemos discernir o que esteve errado e por que deu errado, então vamos contar então que Deus está na condição de fazer tudo bem. A pregação da palavra, não do irmão, seja de um ou de outro, que estão aqui na frente, mas a pregação da palavra ontem nos mostrou a chave antes da unção com o Espírito, a renovação e novo nascimento através do Espírito tem que ter acontecido. Se esse não é o caso, então a pessoa no segundo campo é ungida e faz coisas poderosas, mas no seu interior permanece aquilo que era anteriormente. Sim, pode até ser que se torna pior do que era anteriormente, apesar da unção do Espírito, porque então a pessoa se sente muito segura e acima de outros e não tem mais o controle sobre si mesmo. O caminho de Deus já nos foi mostrado na pregação do irmão Branham, que traduzimos aqui com o título: vocês têm que ser nascidos de novo. Pelo menos duas, três vezes, ele disse lá: primeiro vem o nascimento através do Espírito e então o preenchimento com o Espírito. Se alguém é nascido de novo, então é uma nova criatura. O antigo, o velho, passou. Veja que tudo se tornou novo. Isso é bíblico? Podemos vivenciar isso? Nós temos que vivenciar isso. Também isto o irmão Branham enfatizou na pregação: não somente vocês podem ou vocês poderiam, se quiserem, nascer de novo, mas vocês têm que, vocês tem que ser nascidos de novo. Senão, não podereis ver o reino de Deus. Após o novo nascimento, ainda certas coisas têm que ser ainda removidas. E esse é talvez o ponto que alguns não entendem. Hoje, eu me colocarei, imporei, para não ser consumido de novo pelo favor de Deus, para entrar numa velocidade tão alta e que cause dano à minha voz. Eu creio que não se trata de mim ou da rapidez ou da potência da palavra que vocês ouvem acusticamente, mas se trata se o Espírito de Deus em você, como receptor, se já está aí, se já está à disposição, já existe para ouvir cada palavra, recebê-la e falar um sim interior para ela. Algumas coisas, com a ajuda de Deus, nós contemplaremos. E eu espero e creio que Deus está presente e nessas reuniões fará surgir fruto para a eternidade, que nessas reuniões aconteça o que jamais aconteceu, tão profundamente, tão detalhadamente, tão compreensivelmente, que possa se tornar uma bênção para nós e a muitos outros. Muitas palavras de Deus estão adiante dos meus olhos, estão no meu coração, e nós falaremos sobre isso. Com esse único alvo de edificar a congregação do Deus vivo, torná-la apta para o exercício do último ministério que está adiante. E se alguém ainda tem opinião que Deus só utilizará uma pessoa, então isso tem que ser dito a vocês. Deus, Ele utilizará o seu corpo, todos os membros Ele utilizará. Todos serão colocados, cada um no seu campo e na sua tarefa. Vocês sabem, Deus enviou individualmente para trazer a mensagem, mas a mensagem não foi determinada para o indivíduo só, mas para a completa congregação. Isso temos que saber. Deus sempre falou ao anjo da igreja. Isso nós compreendemos. Mas quem, de fato, foi referenciado no fim? A congregação completa. Por isso, está no começo de cada carta, e ao anjo da igreja escreva, no fim está então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá não está escrito o que ele tem a dizer ao anjo, mas o que ele tem a dizer às igrejas, às congregações. Nesses dias, nós temos que ouvir o que o Espírito tem a dizer às congregações. E temos que entrar em detalhes nisso. E como já foi dito, cada indivíduo tem que contar que ele receba o que Deus prometeu. Também esse ponto eu quero mencionar, para que nenhum espírito de idolatria tenha lugar no nosso meio. quando no cristianismo primitivo, a igreja primitiva se reunia para oração, eles não oravam para um, mas para todos os servos. Dá aos teus servos poder para proclamar a tua palavra com liberdade. Nosso amado irmão Joseph Baranowski, que acaba de voltar do Zaire, ele disse: irmão Frank, isso doerá o que eu te direi agora, mas as pessoas fazem de você e do irmão Branham uma coisa que é incompreensível. E eu darei tudo para destruir isso. E se eu não conseguir, então Deus o fará, para que as pessoas fiquem envergonhadas e as suas vistas sejam direcionadas unicamente ao Senhor. A última coisa que nos poderia acontecer seria que pessoas façam de nós alguma coisa. Eu sei que o espírito da idolatria não é jovem, ele é muito velho, mas no nosso meio ele não pode estar. No nosso meio, o Espírito de Deus deve estar atuando. Vocês sabem, no tempo dos apóstolos, aconteceram duas coisas diretamente em seguida. Quando grandes sinais e milagres aconteceram, o povo exclamou: deuses tomaram forma humana e eles começaram a sacrificar os apóstolos. E o que Paulo fez? Ele rasgou as suas roupas e disse: nós somos somente pessoas como vocês. E isso fica assim. Um chamado divino não faz de um homem não mais do que um filho de Deus, como todos os outros também. Somente a responsabilidade é maior. Não esteja de mal comigo se eu faço tal comentário aqui oficialmente, mas o filho do profeta se deixa chamar de Senhor. As pessoas vêm a ele e dizem: bom dia, Senhor. Se alguém tivesse ser chutado para fora, então seria esse o momento quando alguém de tal forma viesse para mim, tentaria fazer o mesmo comigo. Eu não disse isso em alemão, mas eu sempre parto do pressuposto que cada alemão entende outras línguas, pelo menos em inglês, que é parecido com o alemão. As pessoas não dizem bom dia, Senhor, ao invés de Senhor, no sentido de educação, se é um desconhecido, ou quando não se pode falar você, ou irmão, como deveria ser, como irmão. Não, as pessoas, o espírito da idolatria seja expulso no nome de Jesus Cristo de Nazaré, de uma vez por todas. Nós não somos nada além do que pó e cinzas. E Paulo diz: nós, apóstolos, o Senhor deu o último lugar. Nós tornamos como o lixo algumas coisas que têm que ser ditas, porque todos nós esperamos que o Espírito de Deus caia. Nesses dias nós dissemos: o tempo está próximo. Igualmente dissemos: o tempo chegou. E o tempo está aí, chegou, que nós cheguemos ao aperfeiçoamento, à perfeição. Eu lerei algumas passagens mas vamos levantar mais uma vez e orar. Todos oram juntamente e colocam a reunião diante do Senhor. Pai Celestial, nós chegamos diante da Tua Santa Face e queremos vencer um culto a Deus, ao Senhor, como se Tu estivesse sentado aqui à minha direita e eu estivesse ciente e sou de que Tu estás ouvindo, que Tu estás presente e que eu carrego responsabilidade diante da Tua Santa Face, Senhor, que o mesmo possa se tornar consciente a todos nós, que não estamos diante de pessoas, mas diante da face de Deus, reunidos, para que Deus possa falar conosco. Nós te pedimos, fiel Senhor, conceda a compreensão, dá a revelação, conceda a graça que nós possamos ser tirados dos sapatos de criança. Tira todas as bobagens de nós. Tudo o que não está de acordo com o pleno conhecimento da Tua palavra ou com a revelação que Tu concedeste, Senhor, torna-nos um em Ti, um na Tua palavra, um no Teu Espírito, seja Tua cabeça e nosso corpo, amado Senhor, junto nós oramos, como no começo do tempo dos apóstolos, estenda o Teu braço, veja o alvoroço dos gentios e o alto pensamento dos povos que se levantam contra Ti e contra o Teu ungido, e dá aos Teus servos poder para proclamar a Tua palavra com liberdade e estenda nisto o Teu braço e deixa debaixo da pregação, através da palavra falada, grandes milagres e sinais acontecerem. Que ninguém mais diga, e tal irmão, tal e tal, colocou as mãos sobre mim, e então aconteceu, que todos possam reconhecer: Deus enviou Sua palavra e nos sarou. Senhor, no fim, não há um ser humano que está no ponto central, mas Tu, como Senhor, como cabeça da congregação, elevado, glorificado, além de todas medidas, Senhor, nós te pedimos da Tua bênção muito especial e pela direção do Teu Espírito Santo, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu, muito brevemente, voltarei aos versículos que já foram lidos, do Salmo 85, versículo 10. Wahrlich, sein Heil ist denen nah. Versículo 9. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temam. Quem conhece a Santa Escritura e sabe que está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus, um santo temor, tem que voltar à congregação, temor diante de Deus, temor diante da sua palavra, que ninguém pense de poder lidar com a palavra como pensa, mas que nós todos nos coloquemos todos, inclinemos todos debaixo da poderosa mão de Deus, estejamos submissos à sua palavra, estejamos prontos para fazer a sua vontade. Em verdade, a sua salvação está próxima daqueles que o temem. Nós poderíamos dizer diretamente, preciosa irmã, precioso irmão, se você teme o Senhor, então a salvação de Deus está muito próxima de você. E o Senhor poderia dizer, hoje, esta casa ou essa pessoa recebeu a salvação. Versículo 11 ou 10, a misericórdia e a verdade se encontraram. Também isto faz parte. Muitos querem a graça de Deus porque não querem se perder, como se passa com a fidelidade em todas as coisas, a Deus e a sua palavra, que a partir de agora os agraciados possam ser encontrados fiéis diante de Deus, fiéis em todos os pontos. Eu penso aqui na palavra de Hebreus, lá está de Moisés, que foi fiel na casa de Deus. E Cristo, como filho, fiel na sua casa, e a sua casa somos nós. Deus procurou um lugar, uma morada, e ele disse, a minha mão não criou tudo isso, mas onde está o lugar do meu descanso? O céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa seria que vocês poderiam me construir? E então nós chegamos a saber que a congregação é a morada de Deus, se tornou a morada de Deus. Assim como Deus esteve em Cristo, então Cristo é na congregação, precioso coração. Conte pessoalmente com isso. Não fique sempre olhando para frente e diga, sim, nós esperamos ansiosamente até que Deus possa utilizar nosso irmão. Essa é a posição correta? Não é a posição correta. Deus já utilizou o irmão para passar adiante o que Deus, pela graça, nos concedeu. Agora, todos nós somos mencionados e é pensado a todos nós, não somente um. E isso eu vos digo muito claramente. Se vocês somente esperam que Deus use a mim ou abençoe o irmão Russo, alguns são exagerosos, generosos, pode até contar até dois, e talvez, e se se tornar melhor, até três. E então, e já acabaram então com seu esforço. Não, não pode ser assim. Nós somos uma congregação, a congregação do Deus vivo, que o povo chamado com propriedade, um sacerdócio, um reinado real do nosso Deus, ele é o sumo sacerdote de todos nós. Ele é o rei de todos nós. Nós, como enviados, formamos, como ungidos, formamos seu povo. No reino de Deus, não há um sistema de um homem só. Deus usa um, mas então todos são mencionados. E então todos são pensados. Vamos ir adiante a Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Uma palavra muito importante que nos menciona a todos. Por isso, deixando dos princípios elementares de Cristo, passemos à perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Vai adiante. Vocês percebem o que Paulo, que com 100% de certeza escreveu a carta aos Hebreus, isto sai do último capítulo, pode-se ver o último capítulo da última parte, muito claramente. Paulo foi o homem que Deus pôde usar para ordenar os dons, tudo que em relação aos ensinamentos da congregação, colocar no lugar aonde cabe. Ele foi colocado por Deus para isso. Aqui nos é dito. Por isso, vamos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, e ontem constatamos que não conseguimos cumprir tudo com o começo, com as doutrinas iniciais sobre arrependimento, sobre mudança de pensamento, sobre conversão, batismo. Nós não chegamos a cumprir tudo. Irmão Russ sabe, pode testificar. Nós falamos algumas vezes sobre o estado da congregação. E nós perguntamos um ao outro, onde está o problema? Então, eu disse, se eu somente tivesse pregado, ou somente você tivesse pregado, ou somente nós dois tivesse, então nós nos daremos a culpa totalmente a nós dois, que o estado ainda está assim como está. Então eu acrescentei e disse, mas nós temos a pregação, as pregações do homem de Deus, as pregações do profeta, do maior profeta desde os dias de Jesus Cristo e João Batista. Nós traduzimos aqui, nós as imprimimos, foram enviadas. Eu disse, se nós procurarmos a culpa somente nós dois, então teremos que ainda ir a ele e procurar a culpa nele. Por quê? Ainda não se tornou diferente? Porque ainda estamos nesse estado lamentável? Mas nesse estado nós não podemos permanecer? Nós sentimos que não é o estado final, não o estado que é desejado por Deus. E porque sentimos isso, creio poder dizer, já o reconhecer que nós não somos aquilo o que Deus quer fazer de nós, já é o primeiro caminho para a melhora. Não é somente assim na boca popular. Isso já está certo. Se alguém, como na era da igreja dita, se alguém fala coisa assim, eu sou rico, eu não necessito nada e assim por diante, então seria muito ruim de nós. Então o Senhor teria que nos dizer, você não sabe que você é miserável, e pobre e nu, e ainda o complemento, e não o sabes. O irmão Branham, justamente nesse contexto, ele disse, é já ruim se uma pessoa está nua, mas se não sequer percebe, se os seus sentidos estão atordoados e sequer sabe em que estado está, então não somente está nu, então em outro lugar também não está certo. Mas Deus nos concedeu, nos mostrou a graça que nós podemos olhar dentro do espelho da palavra e reconhecemos que também Nisto, Deus tem razão. Esse é o nosso estado real, de fato. Podemos todos dizer amém para isso? Mas, como eu já disse, esse não é o estado final. Este não é o fim. Então, o Senhor diz, eu te aconselho que compres ouro de mim, que foi purificado no fogo, talvez deva ler, para que tenhamos precisamente isso. É sempre melhor não somente repetir a Santa Escritura ou da memória, citar, mas ler assim, Apocalipse 3, versículo 18, a outra parte não quero repetir, porque por nossa experiência também é conhecida, não somente pelo texto. No versículo 18 está, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas quão fiel é Deus. E justamente na última carta, ele se mostra a nós dessa forma. Talvez eu deva ler aqui, do versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, aquele que é o Amém, o Amém. 2 Coríntios 1, 16, 17. Todas as promessas de Deus são nele, sim, e por isso nele também segue o Amém. Ele é sim e Amém. Assim, ele se apresenta na última era da igreja. Assim diz aquele que é o Amém. O que significa Amém? Assim é, assim seja, assim é, assim seja. Assim como ele diz, assim é. E nós falamos Amém para isso, porque concordamos com a coisa. Assim diz aquele que é o Amém, e ouça atentamente agora, a testemunha fiel e verdadeira. Houve muitas testemunhas, vocês podem ler na carta aos Hebreus, lá está, porque estamos envoltos por tal nuvem de testemunhas. Vocês podem ler Isaías 43. Lá o Senhor fala, vós sois minhas testemunhas, e eu sou vosso Deus. Vocês podem ler Atos Apóstolos 1. Vocês devem ser minhas testemunhas. Mas aqui, o Senhor, ele mesmo, vem como a testemunha. Aqui, ele não chama o profeta e os apóstolos. Aqui, ele caminha no meio entre os sete castiçais de ouro. Aqui, ele fala e diz à congregação o que tem a dizer a ela. Antes de deixar cair o martelo da exortação, ele se apresenta à congregação e diz, assim diz aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós estamos de novo no tema, o princípio da criação de Deus. Deus, ele fez um novo começo em Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, gerado através do Espírito. Também isso nós falamos claramente. Assim, como começou com Cristo primogênito, assim será com, terá que ser com todos os primogênitos. Como a palavra se tornou carne, a palavra da promessa foi trazida a Maria. E ela falou: eu sou serva do Senhor, aconteça comigo como tu disseste. Assim a palavra se tornou carne. Nesses dias, a palavra da promessa é passada a nós. Para que propósito? Para que os filhos de Deus sejam nascidos, para que se tornem revelados. Muitos, muitos demais falam com grande empolgação: ó, nós fomos revelados como filhos de Deus. Uma visão muito triste, uma vergonha para Deus. Briga e partições, maldade de todo tipo. E então, filhos de Deus? Não. E mais uma vez, não. Se, então, a imagem de Jesus Cristo, porque está escrito, eu preferirei ler a vocês para que vocês saibam que está escrito. Eu não estava preparado para isso, mas está na palavra de Deus escrito. Eu tenho que brevemente ler de 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículo 48 e 49. Vocês podem ler alguns versículos a mais. Qual terreno, tais também são os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Esta é a santa palavra de Deus, e está escrito: não se pode de uma fonte deixar sair água amarga e doce. O que ainda está espumando em todos os lugares dos corações das pessoas. E também aqui ninguém precisa se iludir. Aquilo que o coração está cheio, então a boca transborda. Então Tiago escreve: quem não tem a sua língua sob controle, o seu culto a Deus é sem valor, é em vão. E cada um pensa que pode dizer o que quiser e já será mesmo assim aprovado. Não, assim não funciona, não. Deus, ele quer temor, ele quer o temor divino na congregação, no povo, e trazer de volta isso à congregação e ao povo. Sem o temor de Deus, que é o começo da sabedoria, nada acontecerá, nada se tornará. Então está aqui adiante, no versículo 15, em Apocalipse 3, talvez devamos ler para também reforçarmos isso com sim e com amém. Se falamos sim para o segundo estado, então temos que ter reconhecido o primeiro e também falado sim para ele. Aqui o Senhor diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Mas digo uma vez bem sinceramente, não é esse o nosso estado? Nós não somos totalmente gelados, não poderíamos dizer isso de nós, mas estamos ardentes? Não, não somos. Vamos falar sinceramente? Nós não somos. O que somos, então? A prova de Deus tem razão de novo? E eu pergunto conscientemente agora. Reconhecemos todos que esse é o nosso estado? Aqui temos. Esse é o nosso estado. E não se surpreendam sobre isso. Que Deus, no começo desse ano, começa assim conosco. Vocês pensam que eu já li essa prova hoje em algum lugar? Não, absolutamente não. Absolutamente não. Mas como chegamos a isso, então? Através da direção do Espírito Santo. Porque o Senhor quer fazer algo. O seu tempo chegou. Ele disse uma vez, quando foi exclamado ele, o vosso tempo é toda hora, mas a minha hora ainda não veio. O nosso tempo já sempre esteve, mas agora é o tempo de Deus, a hora de Deus, que ele possa se elevar e fazer algo, algo soberano, que está acima de qualquer dúvida, que ninguém precisa mais perguntar, fez Deus isso? Para que as pessoas saibam ele que ele fez? Como e quando isso acontecerá? Isso acontecerá na hora de Deus, no tempo determinado por ele, mas através da congregação que é o seu corpo. E por isso, essa preparação, simplesmente falar sim, assim é como o estado é descrito aqui. Vocês pensam que é fácil para mim de falar isso assim? Também não. Mas eu reconheço livremente e abertamente que este é o meu estado, assim como aqui é descrito. E eu digo ao último que talvez quer ainda, de certa forma, decorar um pouco. Este é também o teu estado. Nós estamos no estado morno. Uma pergunta: se sabemos que a vinda do Senhor está diretamente diante das portas e que recebemos a última mensagem divina como alerta, como exortação para o chamado para fora, quantas pessoas você já deixou chegar essa mensagem? Foi um desejo do seu coração de exortar o povo, dizer-lhes, nós vivemos agora nesse tempo, isto Deus fez, aqui é uma pregação, leia você, e se você quiser saber mais, então pergunte e deixe-me saber quem fez o quê, como foi com os primeiros cristãos, está escrito quando, como começou a perseguição em Jerusalém, os crentes se espalharam em todos os lugares, e você sabe o que está escrito, e proclamaram o reino de Deus. E assim se espalhou. O que nós fizemos com aquilo que Deus nos confiou? Certamente falamos sobre o tempo do fim, sobre certas coisas, catástrofes, terremotos e tudo isso que faz parte, sobre a quebra da sistema monetário mundial, mas nós, as pessoas que estão próximas de nós, com as quais nós estamos em ligação, nós, em amor e com muito tato, pudemos dizer, ouçam, eu devo a você, eu devo ao Senhor, eu tenho que dizer ao Senhor, é minha tarefa, porque eu disse Deus em Ezequiel 33, se eu falo contigo e você deve exortar ao incrédulo e você não faz, o ímpio, então o ímpio morrerá no seu pecado, mas a sua alma eu exigirei da tua mão. Alguém pode dizer a mim, as pessoas sequer não ouvem. Justamente o profeta Ezequiel foi o que o Senhor disse. Eles ouçam a você ou não, eles devem saber que há um profeta que ouve no meio deles. Mas não que vocês vão e digam, ó, o profeta, o profeta, o profeta. Isso também não é um método certo. Isso faz parte, mas vocês têm que pegar a coisa e o vosso testemunho colocar no fundamento bíblico e naturalmente já sair com as informações e dizer, aí Deus, de fato, teve um homem que tinha um chamado especial e as promessas e os mistérios que estavam ocultos, ele revelou. Isso também faz parte, mas essa não é abertura, isso não é uma introdução. Quantos desejam a si, uma vez, serem usados por Deus, de fato, serem usados por Deus, de fato, serem usados para dar um testemunho que as pessoas têm o suficiente para sempre. Isso nós sabemos como funciona. As pessoas são tratadas de uma forma que elas já têm o suficiente para sempre. Mas se agora pudesse chegar ao ponto que Deus de nós faça pessoas que ele abençoa, que até são mencionados por outros, ou perguntados por outros, do que se trata de fato em vocês, com vocês. Eu conheço um homem, um irmão está sentado aqui, que também conhece bem, e ele disse a alguém, eu já falei muitas vezes com o Sr. Frank, mas eu não compreendo nada, porque ele não me convidou a um culto a Deus. Culto a Deus. Eu sei que Deus já tem a mão, mas eu espero um pouquinho ainda. As pessoas esperam, elas esperam isso, que lhe seja dito. Mas agora vem a pergunta. Também não vamos fazer um mistério sobre isso. O que as pessoas que vêm ao nosso meio, que recebem o convite e vêm agora, o que elas encontram no nosso meio? O que elas encontram? Encontram aqui o reino de Deus? O que elas encontrariam? Esta é a pergunta séria. Graças a Deus que não vieram ainda. Agora, o irmão está coçando sua cabeça? Sim. E você disse, é verdadeiro? Sim, isso é verdade. Sejam sinceros. Vamos ser gratos que as massas não vieram ainda? Senão, elas teriam ido embora de novo? Elas teriam ido embora de novo? Nós teríamos dito, e por isso que foi dito, ele tem muito a ver com crentes, não naturalmente não aqui, em algum outro lugar, não falamos nunca com pessoas que estão ao nosso redor, é sempre de outro lugar, em outro país aconteceu isso, e ele me disse na última conversa, Sr. Frank, não fique de mal comigo, mas eu tinha a ver com o número de crentes e encontrei em parte pessoas que você conhece e que prestam a você e que são apoiadas por você. Então veio o martelo. Então ele disse, mas tanta briga e discussão, tanto falar por detrás, tanta maldade, eu não encontrei ainda. Agora vocês têm. Um homem, ele pernoita em casa de crentes. Então eles falam com ele, você tem que crer na mensagem. Deus enviou um profeta, o senhor não sabe disso? Nossa, você conhece do irmão Frank? Então ele disse, sim, eu conheço ele. Eu não quero falar mais, na verdade. Eu quero poupar-me disso e também a vocês. Uma sorte que não atinja ninguém daqueles que estão aqui ou poderiam estar aqui. Mas poderia acontecer conosco que nós saímos e fazemos assim como aquela mulher após essa dura pregação irmão Branham ela fez. Ela pegou na saída, ele tem uma saída especial porque ele não queria entrar no meio do povo, não podia. E ela disse, irmão Branham, na tua pregação você leu de fato os Levíticos a todos, mas não atingiu a mim. E posteriormente, o mesmo Branham disse, algum jovem pregador veio a ele e disse, essa mulher é a mulher boateira que existe na cidade. Só causou dano com sua língua. Mas diz, você leu os Levíticos a todos, mas não me tocou. Amados, vamos pertencer àqueles que ainda são atingidos, que ainda são mencionados. Somente então Deus pode, de fato, nos ajudar. Quantos de vocês creem que Deus ainda se preocupará, que outros receberão a ouvir o que Ele tem a dizer a essa geração? Oh, sim, oh, sim. Deus se preocupará por isso. Agora, nós temos que criar atmosfera também sobre isso. O irmão Brano falou, ele disse, se é uma coisa que agrada as pessoas, então é a atmosfera, o calor que faz que surja a vida. Ah, em relação a ninhos. Há ninhos onde a coisa apodrece. Tem que haver o calor para que a nova vida surja. E temos aí o calor do ninho. As pessoas encontram isso quando vêm aqui. Haveria uma cara sorridente com sinceridade, preenchida com o amor de Deus, que possamos dizer sinceramente, como eu me alegro de te ver novamente, e se dissesse, irmão, eu te amo, que isso de fato fosse assim, que não fosse somente palavras que nós fazemos, que toda a ação do nosso coração e vida tivesse de fato nisso. Então, João diz na sua carta que nós somos obrigados a dar a vida uns pelos outros, de amar uns aos outros, como o Senhor nos amou, que Ele deu a sua vida por nós. Nós, em certas coisas, eu creio que em todas as coisas, ficamos curtos demais. Imaginem, tanto quanto me é conhecido, a maioria de nós já contamos com arrebatamento, mas em que estado nós contamos com isso? Vamos agradecer a Deus que o Senhor ainda não veio? Vocês estão de acordo com isso? Eu não ouço de todos, talvez estou, mas isso não importa. Vamos agradecer ao Senhor que Ele ainda não veio? Se não, haveria grande gritaria aqui? Então, haveria grande gritaria aqui? Vamos agradecer ao Senhor por sua graça? Você sequer sabe como estou passando? Eu expressei suficientes vezes que eu não quero ter somente ter pregado, eu desejo que todos que ouviram a palavra que Deus revelou para esse tempo, que a ouvem e creem, que sejam seladas após terem ouvido a palavra da verdade. Também isso nós todos temos que saber. Eu vos lerei. Pessoas pode ser batizado diretamente com o Espírito, mas o selo acontece após termos ouvido a palavra da verdade e aceito. Eu vos lerei de Efésios capítulo 1, aqui está, no versículo 13 e 14, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui não está de unção, aqui está de selo. Pensam vocês aqui na pregação de Mombrana, especialmente a pregação, o grito de aflição e o sinal. Aí ele dá o exemplo do vagão de trem que é carregado. Então vem o inspetor e chacoalha um pouco aqui e tudo cai, assim, tudo bagunçado. Então ele diz, assim não pode. Assim eu não posso aqui colocar a marca, não posso colocar o selo. Tudo tem que ser empacotado, ordenado corretamente. O tempo chegou de ordenar as coisas para que o selo de Deus possa descer sobre nós. Nós compreendemos muito claramente que a unção vem sobre todos. A chuva cai sobre justos e injustos. O sol raia sobre bons e maus. A unção com o Espírito em si mesma não diz nada. Nada. De acordo com a estimativa, eu já disse aqui também, na costa ocidental da América, especialmente na Califórnia, perto de Los Angeles e Santa Bárbara e até São Francisco, há milhões, e eu não sei se 10 milhões bastam, pessoas do pleno evangelho, e congregações pentecostais, que todos receberam o Espírito, que todas foram ungidas com o Espírito. E ninguém me diga que esse seja um falso Espírito. Não. Esse é o Espírito Santo. Não. O Espírito está errado. As pessoas estão erradas. Porque não receberam a semente divina, a palavra em si. E vocês sabem também nisso, o que o irmão Branham disse, quando aquela senhora veio com o... exclamou aos outros, veio com o salto alto, vocês não precisam ouvir para esse louco, eu vos provarei que assim como eu sou, eu posso ir o caminho com o Senhor. E ela caminhou também. E então, ela tropeçou e caiu na profundeza com um grande grito. Quantos são ungidos com o Espírito Santo? E aqui, quando estive na África, eu li os estatutos da igreja dos homens de negócio de Cristo. Então, o que nós cremos é a fé na Trindade. Não pode ser compreendido. O homem que vivenciou ainda Charles Price nos seus últimos dias e anos, e o homem que nos conheceu, o irmão William Branham, nos primeiros dias do seu ministério, e vivenciou e como nenhum outro sobre a terra, esse homem, cuja irmã Nightingale, chamava Nightingale, o irmão Branham viu, às 2 horas ela morrerá, e chamou, eu tenho algo a dizer, ele até falou, eu tenho algo a te dizer, homens, que viram tudo e ouviram tudo. Então está escrito lá dentro, quem não aceita isso, não pode se tornar membro. Pelo menos foi a frase boa. E eu não sei também porque deveria ser membro lá. Membro no corpo do Senhor, me basta. E membro oficial, não, mas um membro, de fato, do corpo. Por que digo isso? Em todos os lugares, muito lucro, ou o Espírito guia no meio de tudo isso. Eu penso no homem que colocou as mãos sobre o Cardinal Bea no Vaticano para que ele receba o Espírito Santo. E quando ele o chacoalhou assim, vieram os guardas e o libertaram, porque pensaram que esses dois irmãos tinham caído sobre ele. Então ele disse, literalmente, caído com ele, com bandidos, tudo está tudo misturado. Os filhos de Deus pegaram as filhas dos homens, e alguns houve, como dizia assim, Noé, eles comiam e bebiam. Ah, comer e beber, todos nós podemos. Isso não é tão novo assim. E livres e não livres, isso também tudo fazer. Isso também não é tão novo assim. Ou foi só naquela época? O que foi, então? Está escrito? Eles se juntavam e deixavam separar e comiam e bebiam. Você não comeu e bebeu? Não fizeram todas as pessoas crentes e crédulas? Qual foi o ponto? Quando os filhos de Deus viram a beleza das mulheres, dos filhos dos homens, e a linha de sete, da onde Cristo havia sido nascido, segundo a carne da raiz de Davi, se misturou com a semente de Caim, então Deus disse: o fim de toda a carne chegou agora diante de mim. E justamente nesse tempo, Deus enviou um profeta e ele deu a mensagem. E qual é? Qual foi? Filhos de Deus fizeram com isso e virar as costas ao profeta de Deus. E você sabe o quê? O Espírito de Deus também explicou isso. Quando o Senhor Jesus morreu e seu corpo foi colocado na sepultura, ele desceu e pregou os espíritos no cativeiro. E eu vos pergunto, que a geração ele de fato pregou? Como? Sim. E eu vos lerei agora, para que vocês saibam que juízo veio sobre os filhos de Deus que não reconheceram o profeta e a mensagem divina, viraram as costas para ele e riram-se dele. Eles terão que responder uma pergunta como nenhuma outra geração desde os dias de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vos lerei para que vocês saibam que está escrito. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Agora ouçam. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais, noutro tempo, foram rebeldes ou desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Vocês verão. Nós temos a mesma imagem diante dos olhos. Congregações que evitaram o Conselho Mundial das Igrejas de Roma até e agora todos caíram de joelhos, todos estão se prostituindo, todos querem fazer, entrar junto, e todo o movimento do pleno evangelho se moveu longe da palavra, e todos entraram para se tornar organizações, denominações, e todos se unem e fazem uma coisa, ao invés de irem com a mensagem profética, assim como naquela época, nos dias de Noé, houve uma mistura dessas duas linhas separadas uma da outra, da qual Deus, o Senhor, disse, na hora e lugar, no jardim do Éden, eu colocarei inimizade entre a tua semente e a semente dela, e assim por diante. Vocês todos conhecem. E Paulo coloca isso em Romanos 9, que Cristo, segundo a carne, é da semente, teve que vir da semente de Davi. Naquela época, a linha abençoada por Deus atuou mundanamente. Da mesma forma, se hoje crentes, irmãos crentes, tomassem incrédulas e casarem, então o que se trata de crer assim por diante? E nós estivéssemos aqui diante de cadeiras vazias. Não vos enganeis. Deus não se deixa zombar. Virá um dia do juízo. E vocês podem ler até mais. Vocês podem até ler que foram chamados de anjos que estão amarrados com ferrolhos e esperam o dia do juízo. Os demônios, eles não estão amarrados. E o diabo ainda não. Ele ainda está solto. Isso nós já experimentamos já. Alguém, há uma doutrina aí, numa confissão de fé, que afirma que já estamos no milênio e que o diabo já está amarrado? Não, meu irmão diz. Então não quero estar aqui se ele estivesse, for solto ainda. Não, o diabo não está amarrado e os anjos caídos, os demônios, ainda estão regendo nos ares. E a nossa luta não é com carne e sangue, mas com as potestades e com os príncipes nos ares. Mas daqueles dias e no dia juízo, vocês podem tomar a palavra. Eu li da palavra de Deus. Aqui não está escrito do tempo de Gideão, ou dos dias de Simão, ou de algum tempo, mas aqueles que nos dias de Noé, quando a longanimidade de Deus esperava, e esse homem foi deixado sozinho para a zombação de todos que estavam lá. Deus, o Senhor, ele já cuidou, ele já deu o primeiro anúncio, quando naquela época ele desceu. O que será com essa geração? Vocês já percebem que certas coisas tocamos e passamos de uma coisa para outra. Vamos voltar a Hebreus. Capítulo 6, então lentamente chegarmos ao fim, mas vamos levar a sério a exortação. Se Deus envia um profeta, então ele envia porque ele quer falar conosco e revelar o seu plano, não para que nos coloquemos acima disso e façamos como se nada aconteceu. Aqui nos é exigido que nós deixemos os rudimentos da doutrina de Cristo assim por diante, que passemos para plena madureza, não somente colocar de novo fundamento de arrependimento e conversão de obras mortas, assim por diante, sobre batismo, mas que, como Paulo em Efésios 4 expressa, entremos na estatura de varão de Jesus Cristo. Nós hoje reconhecemos que podemos sair melhor com Deus se somos sinceros. Isso já constatamos ontem aqui. E demos razão a Deus no juízo que Ele deixou cair sobre nós. Nós exclamamos, e não falamos somente a Paulo, não seguimos somente o que Paulo disse, mas com um profundo grito em nossa alma, nós exclamamos, ó, eu, homem miserável que sou, quem me salvará do corpo dessa morte? Porque reconhecemos que em nós não há nada de bom. Então vamos adiante e reconhecemos o que está no próximo versículo. Graças seja Deus que o fez através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós lemos adiante. Assim, não há mais nada condenável naqueles que estão em Jesus Cristo. Irmãos, irmãs, creem em mim. Em 1 Coríntios capítulo 10 está escrito que as coisas que aconteceram com Israel aconteceram como exemplo para nós, e você sabe o que todo que esteve lá. Em todo caso, eles por 40 anos eles ficaram errando de caminho para lá e para cá, fizeram 40 estações, vocês podem ler isso. Mas o alvo eles não alcançaram. Então, entrou um outro tempo, uma outra época. Então, não se passou mais de um lugar no deserto para o outro. Então foi, seja forte e corajoso, porque assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Diga ao povo, em 3 dias passaremos pelo Jordão. Houve duas coisas entre o povo de Israel. Uma coisa foi o direcionamento para fora e todo o cuidado durante todo o tempo, embora o povo era desobediente, Deus teve que ficar com eles, apoiá-los pela causa dos outros povos. E Moisés sempre, repetidamente, pisou na fenda. Ele disse, tira o meu nome do teu livro, mas deixa o povo para que os povos ao redor não digam que você não conseguiu, que tu não conseguiste. Vocês todos conhecem essa escritura. Mas então veio o tempo quando o girar em círculos teve um fim. O tempo quando a palavra de Deus que estava na arca do concerto foi colocado nos ombros dos sacerdotes com a promessa Canaã, tomar posse de Canaã. Eu penso, esse é o ponto no qual nós chegamos agora. Vocês podem crer nisso? Esse é o ponto no qual nós chegamos agora. Um ano de jubileu, um ano de jubileu. Cada um deve chegar à sua possessão de direito divino. E sobre isso poderíamos dizer muitas coisas ainda. Nós, hoje à tarde, ainda temos mais uma reunião. E hoje à noite haverá a ceia do Senhor. Antes haverá um batismo. Talvez, se houver pessoas que querem se deixar batizar, aquilo que foi proclamado ontem aqui, isso, aqueles que seguiram aquilo que foi proclamado ontem, e também sobre isso estive alegre, que ninguém sentiu a coisa como séria demais, mas cada um com o qual falei disse, irmão Frank, foi a verdade, foi a verdade, assim é, e assim nós deixamos passar sobre nós. Foram batidas, mas nos fizeram bem. Devo novamente levá-los a Hebreus? Lá o homem de Deus nos escreve, se estivéssemos sem as palmas, está a palavra, filhos bastardos, mas porque recebemos as palmadas, por isso somos filhos genuínos, e aquele que o Pai Celeste ama, então ele educa, por quê? Para fazer o filho obediente, o filho desobediente? Ó, como desejaria que os meus dois filhos se tornassem homens de Deus. Amém. Vocês todos querem orar por isso, que Deus o faça? Eu quero que toda minha casa seja salva, que ninguém falte no dia do Senhor. Às vezes eu tive que educar, e assim como se parece, o meu jovem esteve aqui, eu não estou vendo aqui, mas às vezes ele também disse, papai, eu ainda me lembro quando uma vez eu recebi ainda as palmadas e eu disse, meu filho, você pensa também nas muitas vezes quando eu deixei passar certas coisas e não levei em conta isso, aí estava tudo bem, então estava bem. Sim, nosso Pai Celestial é um Deus fiel. Imaginem que Ele nos deixaria andar simplesmente e nos preocuparia como nós somos diante dEle e que Pai seria esse então? Não. Nosso Deus é um Pai fiel sobre tudo o que se chamam filhos. E eu vos digo, agora é o tempo chegou onde todos os verdadeiros filhos de Deus recebem a exortação do Senhor sobre si e dizem, Senhor, mais ainda, isso faz bem, eu necessito, Senhor, corta e exorta e corrige, porque eu desejo ser aprovado por ti. Deus cuidará disso. Vamos resumir. Tudo o que o Senhor disse está certo. Nosso estado morno, isso se tornou demais para nós. A quem esse estado no qual nós nos encontramos agora, de fato, se tornou algo que nos faz passar mal? Diga o Senhor, sim, de fato, quem pode dizer, não dá mais, não há mais sentido assim, assim não consigo seguir adiante, quem pode dizer isso? Aqui temos, e assim como conheço a Deus e a sua palavra, ele disse aos sinceros, ele deixa conseguir ter sucesso. Eu vos posso, em função da autoridade da palavra de Deus, já dizer. Ele não nos deixará ficar nesse estado. Ele nos colocará em patamar mais elevado, sob o chão da vitória do Gólgota, e colocará todos os inimigos como escabelo dos seus pés. Não nós teremos medo do inimigo, o inimigo fugirá, terá que fugir de nós. Porque ainda vale o contrato que Davi fez com Golias, de acordo com a vontade de Deus. Se você me vencer, então as minhas pessoas são submissas a você. E se eu te vencer, então as tuas pessoas estão submissas a mim. Vocês conhecem a história. A luta, a disputa aconteceu com o filho de Davi, Jesus Cristo, meu Senhor e Redentor. Você não precisa mais disputar com o inimigo, não precisa nem ter mais conversa, não comece a conversa, coisa seria bobagem. Se é necessário, então diga simplesmente, Satanás, aparta-te atrás de mim. Mas uma segunda frase não precisa falar. Não te deixe entrar em nenhuma conversa com o diabo, porque tanto uma coisa sabemos, ele tem uma experiência muito grande que nós pudéssemos competir. Não, ele te enrola em um virar piscar de olhos e aconteceu. Então, o Senhor, o filho de Davi, ele já disputou com Satanás e o derrotou. Quem agora tem que estar submisso a quem? Porque o Senhor disse, eu vos dou o poder sobre todas as potestades de Satanás. Vocês poderão pisar em escorpiões e serpente, não vos causará dano. O Senhor não deu a Satanás poder sobre nós, Ele nos deu a nós o poder sobre Satanás. E nós reconhecemos, Jesus é vencedor. A cabeça da serpente foi esmagada. Louvado seja o nome do Senhor. Provavelmente, o Senhor se levantou. Ele terá se levantado. Eu sei que essas reuniões estão na vontade de Deus. Se uma vez estiveram na vontade de Deus, e eu sei que Deus nos colocou, nos acuou de tal forma que do primeiro até o último, ninguém mais vem aqui com o peito levantado em algum lugar aí e olhe para o outro com desprezo. Cada um reconhece a si mesmo e fala como Pedro: Senhor, eu sou uma pessoa indigna. Vocês todos conhecem os evangelhos. Graças seja o nosso Deus. Ele intencionalmente, Ele fez os caminhos do amor e da paz. Tem intenção dos caminhos de amor e da paz. E Ele guiará tudo maravilhosamente. Ele é o Amém. Ele é a realização de tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é Alfa e Ômega, o princípio, o iniciador e o finalizador. Nada escapa-lhe das mãos. Nele está tudo. No tempo certo, e acontece de acordo com a sua vontade. Ele é o fiel e o verdadeiro testemunha, e o nosso mediador, ainda por cima. Ele é o começo da criação de Deus. E nós podemos ser uma parte dessa criação divina através de geração, nascidos de novo e renovados pelo Espírito, em função da semente da palavra que em nós foi plantada. Aceitem na fé. Nós fomos justificados. Nós não permanecemos no estado no qual nós estamos. Nós reconhecemos que Deus já nos tirou desse estado, que Ele já nos revestiu com o poder das alturas, e nós agradecemos a Ele, assim como se já tivéssemos recebido, porque sabemos que a Sua palavra não engana e as Suas promessas não ficarão sem cumprimento. O que Ele diz, o que Ele promete, isso Ele mantém. Céus e terra passarão, a Sua palavra permanece eternamente. E a Sua palavra está em nós como semente divina, e assim permanecemos com Ele na palavra eternamente. Por quê? Porque recebemos vida eterna pela graça. Louvado seja o Seu nome. Amém. Amém. Nós nos levantamos para a oração. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração. Nós estamos, de fato, dominados por Tua graça, por Teu amor. Ainda Tu falas conosco como um pai com seus filhos, que Ele ama. Ó Deus, abençoa-nos a todos. Abençoa também aqueles que hoje não puderam estar aqui hoje. Fiel Senhor, nós estamos aqui reunidos diante da Tua face para colocar a nossa vontade na Tua vontade e dizer, de coração dizer e pensar assim: não a minha, mas a Tua vontade aconteça. E então eu te peço, deixa-me saber a Tua vontade, deixa-me saber os Teus caminhos, deixa-me saber os Teus planos, ó Senhor. Guia-nos e direcionas Tu a nós na estrada correta pela causa do Teu nome. Senhor, nós reconhecemos o nosso estado miserável, mornos e lentos, Senhor, somos. Mas, Senhor, nós chegamos a Ti e Tu falas, eu Te aconselho. Sim, Tu és conselho, poder, eterno Pai, príncipe da paz. Tu não és somente conselheiro, Tu és poder para que esse conselho seja colocado em ação. Fiel Senhor, aqui estamos nós, diante da Tua face. Faça conosco como Te agrada. Eu me dedico com a sinceridade do meu coração, à minha vida pessoal, à minha vida espiritual e à congregação do Deus vivo, à multidão comprada pelo sangue, à Tua graça. Senhor, tenha o Teu caminho com todos nós, para que nós, de fato, possamos de coração orar. O Teu nome seja santificado, o Teu reino venha, a Tua vontade aconteça, assim no céu, assim na terra como no céu. Senhor, como está escrito, dá ao Teu povo um Espírito que não tem rebeldia, tira toda a resistência interior, toda contradição interior de nós, para que possamos uns com os outros fazer tudo bem, que a Tua paz e a Tua graça possa se beijar e se abraçar, graça e salvação, paz e vitória entre o Teu povo. E como Salomão orou, que nenhum mais haja um aborto, nenhuma partição dentro do Seu povo, mas Tu mesmos esteja no meio do Teu povo. Senhor, deixa-nos então deixar das coisas do início e chegarmos à madureza do fim. Toma-nos a mão e guia-nos de acordo com a Tua palavra. Deixa a Tua palavra ser a luz no nosso caminho. Senhor, cada palavra que Tu revelas através do Teu Espírito para nós se torna uma luz, ilumina, como nas trevas, Senhor, se tornou luz ao anoitecer. Senhor, então chegou o tempo, não mais de ficar girando em círculos e para ser alimentado por Ti. Não, naquela época Tu estavas com o Teu povo, não estavas satisfeito com o Teu povo. Tu disseste, todo o tempo eles se enganam com seus corações, se desviam. Meu Deus, fisicamente nós saímos de todas as coisas babilônicas, mas no coração certas coisas levamos junto conosco. Senhor, purifica-nos, santifica-nos totalmente, torna-nos um coração e uma alma contigo, Senhor, Todo-Poderoso Deus, Todo-Poderoso Deus. Se também a coluna de fogo não está aí, mas então arca do concerto do Senhor a toda a terra. Aleluia, glória e honra, louvor e adoração seja ao Teu santo nome. No dia da salvação, Tu nos ajudaste. Este é o dia da salvação. Este é o tempo agradável. O dia, o ano de graça do nosso Senhor, nosso Deus, chegou. Aleluia. Glória, honra e honra e louvor seja o Teu maravilhoso e santo nome, Senhor. A mim é como o irmão Brand disse, a mulher negra que cujo filho estava morrendo, após ele ter orado por ele, ele disse as primeiras palavras: se tornará luz neste quarto. Aleluia! Virá luz neste quarto. Aleluia! Luz nos nossos corações, luz nas nossas vidas. Aleluia! 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 Glória e honra, louvor e adoração ao teu maravilhoso e santo nome. Aleluia! 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 Aleluia.